Está começando o HQueiros, o seu podcast sobre HQs e coisas aleatórias.
Olá, eu sou o Fábio Aniende.
Olá, eu sou o Felipe Fari.
Eu sou o Diego Lima. Bora para o tema de hoje. Eu sou Diego Lima e qualquer tentativa de ataque seria uma tolice. E seria covardia se não tentássemos. E aqui do meu lado está ele, Felipe Fares.
Olá pessoal, e como já disseram os sábios, né? Eles desejam um líder assim como uma criança espera o leite materno.
Humanos sendo humanos, né?
Humanos sendo humanos.
É. E aqui do meu outro lado está ele, Fábio Aniende.
Qualquer homem pode mudar? Qualquer coisa. Não nos é dado saber se teremos sucesso ou não.
Ô, louco, hein?
Ô, louco.
Olha, eu vou te falar que estamos todos afetados por essa história aqui do surfista prateado. É uma história do Stan Lee e do Moebius, né? Um cara classicão dos quadrinhos.
O Moebius é provavelmente o artista mais influente dos quadrinhos de toda a Europa. Quiçá do mundo. Top 5 no mundo, acho que com certeza. É um cara que a gente não ouve falar muito. Quem não é do meio, não ouve falar em nada de Moebius. Mas o tanto que esse cara influenciou na cultura, não só nos quadrinhos, mas na cultura pop em geral, no cinema, é coisa de louco. Eu não sei, já posso começar a babar ovo do Moebius agora ou a gente espera
por favor,
um pouquinho?
Cara.
Não, por favor, fala.
Assim, a gente tá falando Moebius, mas o nome dele é Jean Giraud. Uma coisa engraçada, ele assina obras com os dois nomes. Ele pode tanto assinar como Jean Giraud ou como ele pode assinar como Moebius. Acho que se você jogar no Google procurar Jean Giraud e procurar alguns desenhos do Jean Giraud e procurar alguns desenhos do Moebius, você vai pensar, puta, cara, são duas pessoas diferentes. E realmente, quando ele assina como Jean Giraud, é algo assim, muito mais detalhado, muito mais pé no chão, algo mais palpável. Quando ele assina como Moebius, ele tá, tipo, ele pira, ele viaja. É assim, normalmente os trabalhos dele sci-fi e fantasia, ele assina como Moebius. Você vê que o traço dele fica muito mais leve, fica muito mais naquela linha clara de influência. É algo totalmente diferente. Falando um pouco de história, assim como o Jean Giraud, ele fez um faroeste francês chamado Tenente Blueberry, que chegou a sair no Brasil, alguns álbuns pela Abril, pela editora Panini, que era bem legal. Nunca foi muito longe as publicações, mas lá na França, a França existe até hoje, não é mais desenhado por ele, porque ele morreu em 2012, né? Como Moebius, ele assinou algumas obras seminais dentro dos quadrinhos. Ele participou da criação da Metal Hurlan.
Ah, essa eu conheço.
Nos Estados Unidos e Brasil, chegou a ser conhecido como Heavy Metal.
Era bem experimental, né?
Totalmente experimental. Foi nessa época, mais ou menos, que ele começou a assinar como Moebius. Provavelmente porque ele tava tentando umas coisas diferentes e não queria meio que afetar a fama que ele já tinha como Jean Giraud.
Sim.
Então ele pensou, bom, já que eu vou tentar uns negócios diferentes aqui, eu vou botar um outro nome e qualquer coisa ninguém descobre que sou eu fazendo essas merda aqui, pronto.
Ok, né, mano? Passa o próximo, né?
É, ele ficou tão famoso ou mais quanto ele era como Jean Giraud. Na verdade, bem mais. Hoje em dia, Moebius é bem mais famoso do que Jean Giraud. Tem uma história engraçada, que assim, acho que provavelmente o maior parceiro do Moebius nos quadrinhos foi o Alejandro Jodorowsky, que é um chileno, cineasta, escritor, artista, pintor, faz de tudo, um desses artistas multifacetados. Eles se conheceram quando o Alejandro Jodorowsky estava envolvido com a produção do filme do Duna, aquela adaptação do livro do Frank Herbert.
Primeira tentativa, né, Fábio?
A primeira, aquela tentativa que nunca deu certo, foi essa.
Sim.
É que assim, essa tentativa que nunca deu certo, meu, não deu certo porque o negócio começou a crescer tanto que não coube no orçamento, tá? Pra vocês terem uma ideia, o Pink Floyd ia cuidar da trilha sonora desse filme.
O conceito de megalomania nasceu desse filme, né, Fábio?
Sim, foi fundo. Mas assim, foi nessa época que o Alejandro Jodorowsky conheceu o Moebius. E, cara, olha só, olha que incrível. Ele viu as artes tanto do Jean Giraud quanto do Moebius. E ele pensou, caramba, esses dois artistas aqui seriam incríveis pro meu projeto. E ele descobriu que era o mesmo cara. Ele pensou, pô, agora sim.
Tem que saber se ele contratou o cara pagando dois salários pra ele, né?
Sim. E, cara, e assim, eles trabalharam tanto em cima desse negócio, tanto, que depois que o negócio, que o projeto flopou, eles pensaram, cara, a gente tem que fazer alguma coisa disso, a gente tem que, pelo menos, aproveitar, nem que seja energia por trás desse projeto.
Ah, que da hora.
E eles transformaram isso no, acho que o projeto mais famoso dos dois, que é o Incal. Para os ouvintes, a gente jura que não é proposital a gravação desse programa, tá?
Olha, sei não que... foi mesmo, viu?
Não foi mesmo. Eu sei que o Pipoca e Nanquim acabou de anunciar, tá em pré-venda lá, o relançamento do Incal no Amazon. Eu já comprei,
eu já comprei
tudo na pré-venda. Mas assim, a gente colocou o Parábola, a gente colocou essa história faz meses na nossa pauta, tá, pessoal? Então, assim, foi uma feliz coincidência. Cara, e assim, e o Duna do Jodorowsky e do Moebius, apesar do filme não ter saído, foi tão influente que tem coisas que saíram dali e foram pro Blade Runner, foram pro Alien, saíram, foram pro Star Wars. Cara, então o trampo do Moebius em Hollywood é absurdo. O tanto de coisas que esse cara se envolveu e a gente nem sabe. Absurdo é a palavra certa.
Bom, então, com toda essa bagagem, a gente não poderia esperar menos do que toda essa influência numa história de, digamos, super-heróis, né? Porque hoje a gente vai acompanhar o Surfista Prateado e o Galactus em talvez a história da Marvel mais europeia possível.
Isso que você falou, né, Diego? Porque assim, embora seja uma história com super-heróis, na boa, não é uma história de super-heróis, né? Isso é um negócio que eu fiquei fascinado lendo essa história. É porque, tipo, realmente, como você comentou, ele mostra muito uma ideia, acho que europeia aí, né? Assim, um jeito de tratar a sociedade e a vida de uma maneira, e até a humanidade, de uma maneira bem ímpar, né?
Sim. Eu acho que até por isso que ela saiu no selo Epic, né? Que é aquela parte mais adulta, assim, da Marvel. E também ela não faz parte da cronologia, né? Isso aqui não conta, tipo, ah, foi mais uma vez que o Galactus chegou. Não, isso aqui é uma graphic novel, história começo, meio e fim. E é o que eu gosto, é isso que eu quero ver e eu adorei já. Já vou dar um spoiler.
Ele até se apoia um pouco, bem de leve, na cronologia, naquela parte que o Surfista fala, pô, Galactus, você quebrou sua promessa.
Isso.
Por que que você voltou? Mas assim, só isso.
Que aí, lembrando do nosso episódio do Quarteto Fantástico, né? Da chegada de Galactus, né? Fazendo um jabazinho nosso mesmo, né?
É isso aí. É, e lá a gente já conheceu e falamos um pouco do Surfista Prateado e suas origens.
Bem introdutório, até pro quarteto, né?
Sim. Então é isso. Então, assim, vamos falar de Parábola, a união de dois gênios dos quadrinhos, né? Roteiros de Stan Lee, arte de Moe... Bom, vamos lá. Roteiro de Stan Lee e Moebius e arte de Moebius.
Boa.
Sendo mais esse justo,
Esse é justo.
E pra datar, a HQ foi lançada em 88, né? É importante porque as mensagens casam até hoje.
Isso que eu ia falar, sabe, Diego? Eu acho o negócio tão engraçado que, cara, como pode, né? Porque, tipo, você tá lendo algo de 88, como pode ser tão contemporâneo, né? Como pode ser algo que tá tão... Não datou, né?
E assim, isso aqui vai ser atual pra sempre,
velho. Nossa, vai, cara.
Isso aqui vai valer pra sempre. É engraçado dizer, porque eu até não sabia disso, eu desconfiava que tinha sido feito diferente, mas essa HQ, lendo os extras que vem com ela foi feita usando o famoso método Marvel de se criar histórias, inventado pelo Stan Lee, onde o roteirista passa uma visão geral do argumento, digamos assim, algumas páginas.
Bem resumido, né?
É, assim, o Moebius comenta aqui nos extras que foram 6 páginas de roteiro. Talvez não fosse tão resumido assim, né? Imagino que quando o Stan Lee entregava pro Jack Kirby, ele entregava menos.
Ah, então, certeza.
Provavelmente vinha em uma página só, ou duas, sei lá.
Vem 3 linhas. O herói se apresenta, o herói combate,
ele
o
vence.
Herói finaliza o combate.
Acho que o método Marvel era algo... Chacotas à parte, tá? Mas o método Marvel era algo parecido com isso. O roteirista e o desenhista se reuniam, conversavam um pouco sobre o plot, o desenhista anotava algumas coisas, ficava com a lição de casa para entregar a história. Depois, com as páginas desenhadas, o roteirista voltava e colocava os diálogos. Esse era o método. Então, assim, não dá pra dizer que o Stan Lee é o único roteirista da história. O desenhista é roteirista também, porque todo argumento e toda a narrativa sai do desenhista. Diferente, por exemplo, do jeito convencional, onde o roteirista entrega lá, página 3, o fulano olha para ciclano e eles se odeiam. Quadrinho 2, eles fogem. Quadrinho 3, acontece não sei o quê. Então, tipo, é algo muito mais solto para o desenhista. Incrivelmente, não sei se o Moebius estava sendo gentil na hora de dizer isso ou não, mas nos extras ele comenta que adorou trabalhar com esse método, onde ele,
sim,
provavelmente ele não estava sendo sincero, porque sendo o gênio que ele era, ele gostou de ter liberdade para criar a história. Mas assim, ele falou que gostou e até ia propor para os trabalhos europeus dele serem feitos dessa forma também.
Brincadeiras à parte, até... né, óbvio, né, sendo um extra numa revista da Marvel, ele não ia falar mal, né, possivelmente. Mas eu acho que, assim, conhecendo agora um pouco mais aí do Moebius, dá pra ver que ele tem muita vontade de experimentar, né, como a gente tava falando. Então, assim, ele poder ter essa parte de trabalho autoral deve ser muito bom pra ele, né, porque realmente, ele pegando, assim, sabe, um guideline total, assim, não, aqui você vai colocar o herói com uma olhando pro lado. Falam que o Alan Moore é muito assim, né, que tipo, a cada quadro ele fala como que o cara tem que fazer. Então, tipo, aqui a iluminação tá aqui, assim, assado, mano, aí você só tá transcrevendo, né, o texto, né.
Existem roteiros do Alan Moore, cara, que tipo, sei lá, o gibi tem que ter 22 páginas e o roteiro do Alan Moore tem 100, cara. Então, tipo, não vou dizer o que que é certo, o que que é errado, porque o importante é a história sair e ficar pronta, cara. Parábola do Surfista Prateado não fica atrás dos melhores trabalhos do Alan Moore, tá?
Mas eu acho que como ilustrador é muito legal, assim, poder participar do roteiro também, né, Fábio?
Sim. O único senão é que depois ele tem que ser creditado como um roteirista também, né?
Sim.
Acho que isso que...
É.
Isso é a maior... É o que mais gerou mágoa ao longo de todos esses anos, né?
Pois é.
Ah, Felipe, você comentou aí de experimentalismos.
Sim.
E eu prometo que essa é a última vez que eu vou falar do Incal nesse programa. E, de novo, para os ouvintes, quem puder... façam o que for, mas comprem e leiam o Incal. Porque, cara, as ideias simplesmente jorram nas páginas. É assim, eu não sei o que aqueles caras estavam pensando, mas é um absurdo aquilo. E essa é a última vez que eu vou falar de Incal nesse programa, eu prometo. Se eu falar mais, o editor pode cortar.
Bom, pessoal, temos um recado pra hoje?
Opa, temos sim.
Beleza, vamos lá ouvir.
E aí, galera do HQueiros, tudo bem com vocês? Aqui é o Jean, do Camicast, do Fala My Baby. E acabei de ouvir o episódio aqui da Marvel, o futuro da Marvel e do Star Wars. E, pô, cara, também tô ansioso aí pra muita coisa que pode acontecer. Vamos lá ver. Vocês bateram um papo ali sobre Homem-Aranha e queria muito ver os três juntos. Pô, ia ser uma... nostalgia misturado com tudo que é tipo de emoção possível. Imagina o Tom Maguire salvando esses dois Homem-Aranha Zé Mané novos aí que não chegam nem aos pés dele. Já puxou sardinha pro um, né? E pô, cara, vai acontecer muita coisa legal, assim. Cara, tô ansioso pra caralho. Tô pensando assim, a Marvel fazendo também lá com a parte do Doutor Estranho, essa loucura. Pô, do Star Wars, já adorei a seriado do Mandaloriano, que porra, que coisa massa. A série que eu vi assim, de boca aberta. E agora também, né, porra, no final da série ainda vai ter a série do Boba Fett. Porra, aquele final mesmo ficou espetacular, né? Então, pô, galera, parabéns aí por esse episódio. Falou, até a próxima.
Ô, Jean, realmente aí, ó, bastante anúncios aí da Marvel, né, do Star Wars, pra gente... ver que tá valendo aí nossa assinatura, né? Nossa assinatura do Disney Plus. O que vocês acharam aí, gente?
Eu acho que a minha assinatura do Disney Plus tá valendo, porque o Henrique assiste a Casa do Mickey direto, cara.
Ah, então já valeu, já se pagou já.
Não, é só falando sério, pô, acho que vai ser bem legal, cara. Eu não sei se todas essas séries vão ser tão legais quanto Mandalorian. Mas, assim, é tanta série que acho que algumas vão ser, né?
Ah, eu espero, né? Eu espero. Assim, a gente tá indo muito na ideia de como o universo Marvel do cinema foi bem feito, né? Muita coisa saiu boa. Vamos torcer que aconteça a mesma coisa com agora aí, né?
É isso aí. Jean, muito obrigado mais uma vez pelos seus comentários. É sempre muito importante receber esses feedbacks. E se você quer fazer como o Jean, mandar seu comentário aí, quer ser ouvido aqui no podcast, é sempre legal, né? Manda lá um áudio no nosso WhatsApp, no 11 96244-9417. Ou se você tem vergonha, né, não quer pôr a sua voz para o mundo, mande um e-mail para o contato@gaqueiros.com.br. E aí, pessoal, vamos pagar nossa recompensa dos padrinhos que participam aqui para ter o nome citado no programa?
Bora lá. Bora lá.
Bom, muito obrigado ao Jean Correa, ao Fernando Costa, ao Felipe Mota, ao Diego Souza, ao Reinaldo Seiji, ao Fernando Petrucci, ao Lucas Apolinário e ao Igor Gomes. Pessoal, muito obrigado, vocês são fundamentais, e aos padrinhos que não participam dessa recompensa, o nosso muito obrigado também. Se você ficou curioso aí e quer saber como é que participa desse grupo de padrinhos aí, é muito fácil. É só entrar no PicPay, no Catarse, conheça lá nossas recompensas e a partir de R$5 você já entra num grupo secreto lá no WhatsApp e também já tem acesso aos episódios secretos. É isso mesmo, além dos episódios que você ouve aqui no feed toda terça-feira, toda semana tem um episódio a mais só pros padrinhos lá, que não é resto de programa, a gente sempre tá comentando temas diferentes e já passamos de 50 programas secretos. É muita coisa, hein? Quem chegar lá vai ter conteúdo pra consumir.
É isso aí.
Bom, beleza, mas e aí? Vamos lá pro nosso mundo paralelo, onde o Galactus volta novamente pra Terra?
Bora lá. Aí a gente vai começar nossa história aí com cientistas, né? Verificando aí uma estrela cadente, que é muito maior que uma estrela cadente, né? E aí eles identificam que é uma... que é uma nave espacial enorme, né? Ele já começa a ficar meio em pânico e tensos, né? Nada mais, nada menos que o Galactus sai dessa nave, né?
É curioso ver, porque assim, antes mesmo da máquina pousar, a própria humanidade já começa a se destruir, né? Porque tipo, ah, o mundo tá acabando, não sei o quê. Essa HQ é recheada de pessimismo.
Sim. Pode ser, Fábio, pode ser.
Uma melancolia, digamos assim. É que, assim, pessimismo com relação à própria humanidade. Não é retratado como uma raça que se preserva, digamos assim.
No primeiro sinal de que ele pode não viver amanhã, ele quer se matar hoje, né? Fazendo coisas malucas e várias contravenções aí. É verdade, não se preserva,
é, tipo, né? Já que acabou, dane-se, vamos lá. Exato. E assim, realmente, é o que aconteceria se, sei lá, se amanhã noticiassem que vai cair um meteoro e que não tem jeito e que vai acabar e já era daqui uma semana.
Já era.
Cara, já acabou ali, velho. Vai aqui uma semana o quê, meu? Vai tudo se destruir
uma
antes.
Uma noite de crime, né?
É, vai ser uma Sim. noite de crime, é.
É, cara. Mas, como sempre, a gente já vê aqui nessa HQ um personagem mais humano possível, que é o Reverendo, que ao se deparar com essa situação de desespero, tá chegando um ser aí, né, que saiu da nave falando que ele traz uma nova era, esse Reverendo fala, meu, eu tô perdendo público com a minha igreja lá, público na TV. Talvez isso é uma oportunidade para eu conseguir a minha ascensão ao estrelato aí, se eu tentar me aliar à minha imagem com o Galactus, né?
Meu momento,
meu
né?
Meu momento.
Tipo isso, é teu momento dele.
É. Nossa, cara.
Só para pontuar, a nave traz o Galactus, sim, aquele ser que a gente já falou no programa do Quarteto, aquele ser divino, onipotente, assim, ele simplesmente pousa no planeta e fala, ó, é o seguinte, pessoal, eu sou o Deus e eu vim pra salvar vocês.
É, ele só faz isso. Ele se autoproclama, sim.
E no momento que ele faz isso, como o Diego falou, esse reverendo pastor evangelista na TV, ele surge pra falar que ele é o profeta do Galactus e ele é o elo entre a humanidade e o Galactus.
Nossa. Não, e é o que a humanidade quer, né? Ela quer alguém que fale a mesma língua que ela pra salvar, ser o guia, né? Ser o líder.
É um negócio que ele mostra muito, até em diálogos mais diretos, né? Ele mostra que realmente a humanidade não sabe caminhar com os próprios pés, né? Tipo, se tiver algum jeito de você basear toda a sua vida em outro ser e tirar a responsabilidade das suas costas, Maravilha, né?
A fé, a crença, a própria religião, ela vem preencher essa lacuna de coisas inexplicáveis. Então cada um vai preencher essa lacuna do jeito que bem entender, da sua visão de mundo, né? É basicamente nessa lacuna que aparece o reverendo falando, ó, eu sou o intercessor aí, se vocês querem ser salvos, ter o Deus Galactus que vocês podem ver aqui na sua frente, eu sou o elo da humanidade com ele.
E o reverendo e o Galactus, eles começam a falar coisas do tipo, vocês podem se libertar das leis dos homens, tudo é
Nossa,
permitido,
cara.
E eu sou o poder. E aí a gente vê alguns quadrinhos e, tipo assim, algumas pessoas mais racionais começam a falar, mas por que a gente tem que acreditar cegas no que esses caras estão falando? E aí, o povão, né? Não o povão, mas a massa, a maioria, começa a falar, não, vamos matar esse pessoal que está questionando Deus, porque não sei
não,
o quê.
Não, são taxados de herege e beleza, vamos espancar até a morte.
E aí, diante de tudo isso, a gente tem, né? Ali o mendigo prateado, né?
Sim, cara.
Que ele tá ali entre os humanos, disfarçado. É difícil disfarçar alguém prateado, né? É meio complicado.
Não, e que anda com uma prancha,
e
né,
anda
velho?
Com uma prancha no meio da
tipo
rua.
Tipo assim, ele poderia ser um mendigo surfista?
Poderia.
Poderia.
É o que normalmente surfistas são, né?
Olha isso.
E assim, acho que agora dá pra contextualizar um pouco. A gente já comentou, né? Essa é uma HQ fora da cronologia da Marvel. Ela só pega um pouquinho de cronologia da primeira aparição, tanto do Galactus quanto do surfista. Que no final daquela história, o surfista ficou preso na Terra e o Galactus foi embora. Então aqui dá pra dizer que é um futuro mais ou menos próximo assim da humanidade. E o surfista ficou lá, preso na Terra, nesse futuro, então ele ainda está lá. E é isso, ele se disfarça de mendigo todo esse tempo.
Também é um futuro que não tem heróis, né? Porque não tem intervenção de ninguém aqui.
Não.
Sim, no futuro em que os heróis todos dançaram. Vai saber por quê, né?
Mas e aí? Agora esse é o mendigo prateado, ele se revela aqui, sendo, pra surpresa de zero pessoas, o surfista prateado. E ele decide agir, né? Ele fala, pô, meu, esse cara voltou, né? Ele falou que não ia voltar. O que ele tá fazendo aqui?
E nessa hora é muito bom o diálogo deles, né, cara?
É isso que eu ia falar. Todas as frases do surfista, cara, saíram de algum livro de filosofia aqui, meu. Porque o Stan Lee tava inspirado demais, cara, na hora de fazer essas falas.
Não só o surfista, mas o Galactus também, cara. Quando ele vira aqui, cara, essa pra mim eu achei incrível, né? Você jurou nunca mais atacar o planeta Terra, né? Porque quebrou sua promessa. Ele falou, não quebrei nada, eu vim em paz. Ele fala, mas você causou danos. Ele falou, não, eu apenas permiti que os insípidos humanos se destruíssem em meu nome. Cara, eu só apareci aqui. Se vocês estão fazendo caos, estão explodindo coisa, bicho, eu só apareci aqui no meio da cidade. Tô de boa.
Ele fala, meu juramento não foi que um humano não ia matar o outro. Eu só cheguei.
Eu não impedi eles de se matarem, né?
O surfista também se toca. Ele fala, pera, então você não tá consultando na força, você tá usando a mentira, né? E convenhamos, né? Quantos falsos deuses não usaram a mentira, né, pra conquistar?
Tem um trecho aqui que acho que eu tenho que ler, que é o surfista conversando com a irmã do reverendo. E a irmã fala assim, mas o Galactus é um deus, nós temos que obedecer ele. O surfista fala, mas você vai obedecer quem tá jogando irmão contra irmão, quem tá aprisionando pobres indefesos? E ela fala, eu também tive dúvidas, mas eu me senti culpada pela minha falta de fé. E o surfista responde, fé sem bom senso só degrada o espírito divino. Se eu for ler tudo, que é muito foda que o surfista fala aqui, eu vou ler a revista inteira.
Não, cara, com certeza, isso daqui poderia ser um livro.
Sim.
Então, vocês não acham que isso aqui também tem um pouco de dedo do Moebius?
Ah, eu acho que tem,
olha,
cara.
Olha, não sei. Porque o Stan Lee escreveu por muito tempo o gibi solo, o gibi mensal mesmo, do Surfista Prateado, quando era desenhado pelo John Buscema. E era foda também. E eram uns diálogos nesse nível.
Ah, então o John Buscema também era bom.
Assim, vamos lá. Já que você tá afim de meter o pau no Stan Lee, eu não acho que dê pra tirar os méritos do Stan Lee.
Lógico que não.
Ah, beleza. Ele não criou o universo Marvel sozinho, como muitos dizem que ele criou. Ele mesmo nunca disse às claras que ele criou o universo Marvel sozinho. Ah, mas putz, gênio era o Jack Kirby, gênio era o Steve Ditko. Ok, era o mesmo. Ele estava sempre cercado dos gênios e ele prosperava junto com eles. E ele deu certo com mais de um artista. O Stan Lee fez sucesso com Jack Kirby, com Steve Ditko, com Gene Colan, com John Buscema. Com todos esses caras, Stan Lee prosperou. Quer dizer que todos esses caras eram os bonzões e Stan Lee era só o aproveitador? Eu diria que não. Mas sim, talvez tenha o dedo do Moebius aqui também.
Não, eu falo isso porque esses tipos de diálogo que faz a gente refletir, que faz até jus ao nome. O nome é parábola, né? Aquela história Sim. que é só superficial, onde todos os seus significados estão por trás e tudo mais. A gente encontra isso muito nos gibis europeus.
Ah, sim.
Só que na Marvel, eu não conheço nenhuma outra história, sabe, tirando isso ali, tirando Moebius e tal, que se compare a isso aqui, porque isso aqui é considerado uma obra-prima. Isso aqui é fora da curva, entendeu?
Ah, sim, sim. Com certeza isso é fora da curva. Tem uma coisa ou outra, mas... Ah, sei lá. É duro dizer, porque o Surfista Prateado, ele é assumidamente o personagem favorito do Stan Lee.
Uhum.
Assim, assumido, de longe. E, então, assim, quando Stan Lee pegou pra escrever as histórias, lá do começo mesmo, as mensais, ele sempre botou um discurso muito filosófico, muito zen na boca do surfista. E é o que a gente tá vendo aqui. E, ah, sei lá, esse discurso zen, pensando aqui, eu já vi isso no Adam Warlock, do Jim Starlin.
Sim.
Tem, inclusive o questionamento religioso, tem bastante coisa lá também.
É interessante a gente trazer isso, porque quando a gente fala super-herói, a gente já imagina a coisa superficial e só lutinha e herói ganha no final, entende? Só
Sim.
que é legal que isso aqui mostra que dá pra ir além. Só dá pra ir além porque já existe todo um background do super-herói antes, entende? Também uma coisa não vive sem a outra, não dá pra desconsiderar. Se todos os quadrinhos fossem assim também, não teria tanta diversão no mundo, né?
Ah, com certeza.
Parábola existiria se não tivesse a chegada de Galactus nos
então,
anos 60?
É exatamente isso, é. Exatamente.
É, e assim, sobre esse negócio de tipo, ah, você fala de super-herói, você pensa em lutinha, eu acho que a gente já trouxe bastante obras no nosso canal pra desmistificar isso, né?
Exato, e essa aqui é mais uma
prova. A gente
já
trouxe muitas obras, e essa é mais uma prova.
É, mas é, como você pontuou, né? Aqui tava muito inspirado esse Surfista Prateado, cara. Não tem uma frase que você não coloque como post no Instagram, assim, Clarice Lispector.
Não, nossa, não,
não,
cara.
Não, eu vou ler mais uma, cara. Vou ler mais uma ainda daquele diálogo da irmã com o surfista. Ela fala pra
Ora.
Ele, você não é da Terra. Você tem tanta pureza? E o surfista responde, a pureza vem da alma, não do seu local de origem. Caraca,
Nossa,
mano.
Nossa, cara.
Meu Deus do céu. Cara, por que que o super-homem do Zack Snyder não fala essas coisas?
É um texto melhor que o outro desse aqui, viu? E é incrível, né? Tanto continuidade na história, né? A gente vê que aí, tipo, o surfista vai tirar satisfação. E não contente, o pessoal fala, pera, se eles estão indo lá tirar conta com o nosso Deus, a gente vai linchar ele.
É.
Porque, afinal, é o que o humano pensa, né? E, né, começam a já não é nem prender ele, não é nem, né, jogar ele em cárcere. Não, é matem o miserável, né? Ou seja, bora matar, né? Afinal, a gente quer violência, né?
É assim que resolve um problema.
Com certeza, né, cara?
O argumento da humanidade é zero, né? É simplesmente...
Nossa.
Ah, não. É. Ele tá tentando nos voltar contra nosso Deus. Vamos matá-lo. Cara, é... Nossa. Bem diferente do que a gente vê nas redes sociais por aí hoje em dia, né?
Nossa, muito, Fábio. nem sei como alguma sociedade pensou nisso. Mas é engraçado, né? Porque aí a gente tem a segunda etapa, né? Porque o que o Galactus faz? Ele fala, cessem o fogo. Galactus não precisa de auxílio, porque agora, como a humanidade já não quer o surfista, o Galactus pode destruir o que ele quiser para tentar matar o surfista. E se, como efeito colateral, ele matar alguns milhares de pessoas, tudo bem.
Tem um quadrinho aqui em especial que é demais, porque assim o surfista é... É realmente aquele, o Messias e o Cordeiro, né? Ele chega a aparecer
Sim.
de braços abertos e ele fala, eles não sabem o que fazem. Assim, mais Jesus Cristo do que isso, impossível, né? Mais cristão que isso, impossível. Então, o surfista é o ser superior que está se sacrificando pela humanidade.
Não, mas é legal que a gente vê na sequência da história que o Surfista Prateado, ele não é o único que está nessa luta, porque algumas pessoas, a ficha vai cair, né? O processo é esse, pode demorar, mas a ficha vai cair das pessoas. E aqui, para exemplificar isso, a gente tem a irmã do reverendo, que ela começa a pensar, meu, talvez essa loucura de ficar seguindo Galactus não é um caminho né? Ela é a primeira a tentar confrontar o irmão dela, que ela sabe que tá sendo espertalhão, né?
Ah, ele com certeza, cara. Ele, né, falou, opa, deixa eu me segurar aqui no rabo do sucesso aqui, né?
E é engraçado o método, né, do irmão dela, porque quando ela confronta ele com argumentação, com racionalização, ele apela pra força, né? Ele fala assim, não, basta, eu não vou mais te ouvir. Você foi corrompida pelo demônio, faça-se daqui. Então, assim, é fechar os ouvidos, né?
Que é uma outra coisa que a gente nem sabe como que é na sociedade atual, né, Fábio?
Ah, não, claro que
isso
não.
Isso ficou parado no passado, né?
É, não, a nossa sociedade já é bem mais evoluída que isso.
Caminhando aqui na nossa história, a gente tem a Elina, que é a irmã do reverendo. Ela meio que tenta agir por conta própria, né? Ela rouba o helicóptero pra tentar ir em direção ao Galactus. Só que a gente tem aqui os fanáticos, né? As pessoas que seguem aqui o reverendo, que seguem o Galactus, que estão malucos aqui, porque ninguém pode confrontar o deus deles. E aí um desses caras armados atira no helicóptero e acerta a irmã do reverendo.
Pois é, mas mesmo assim, ela ainda, na cabeça dela, fala, não, eu ainda vou salvar o surfista, né?
Exato, alguém precisa fazer alguma coisa.
Na verdade, ela quer chegar no Galactus pra tentar conversar com ele, né?
Sim.
É, enquanto isso, a gente tem o surfista lá segurando o que pode, né, do Galactus.
E acho que aqui a gente tem a cena, acho que, cara, eu acho que é uma das melhores, se não for a melhor cena do quadrinho, né? Porque, assim, por mais que o reverendo, né, ele tá tentando fazer isso, né, pegar esse sucesso, né, baseado no Galactus, e a gente vê que realmente ele tem um amor genuíno pela irmã, né? Ele não perdeu. Aí o cara chega do lado dele, assim, como um bom funcionário. Então, tem um probleminha aqui. Então, sabe sua irmã? Sua irmã roubou um avião. Tá, mas o que aconteceu depois disso? Então, deram uma bala nela. Então, acho que, né, deram um tiro nela. E aí...
E o helicóptero dela tá caindo, né?
Mano, tem uma das cenas que é mais, assim, mais... Acho que, assim, é aquele negócio, né? Como pode um HQ que, tipo, é uma graphic novel, então, tipo, não eram personagens que você tinha se apegado antes, só nessa história. E aí a gente vê isso, né? Porque, assim, o surfista prateado, que no tempo todo só estava defendendo do Galactus, né? Não estava atacando ele. Ele vai tentar salvá-la, né? E aí o Galactus entende isso como, assim, uma brecha pra poder atirar nele, né, e atira no surfista e o helicóptero se espatifa no chão, né.
É interessante que em paralelo a essa cena, né, do helicóptero com a menina caindo no chão, a gente vê o reverendo, né, o reverendo,
sim,
assim, digamos que suplicando, apelando, né, pra a divindade Galactus, falando, não, ele não pode deixar ela morrer. Ela é minha irmã, não pode.
Pois é.
E o Galactus deixa ela morrer, né? Porque o Galactus não tem nada a ver com isso.
Não, e agora é muito interessante, né? Porque, tipo assim, é como o Fábio comentou, se em alguns quadros anteriores ele falou pra tirar a irmã de lá porque a irmã tinha sido corrompida pelo demônio, ele fala, né, minha irmã não pecou. O ajudante dele ainda, né, ainda contesta, ele não pecou. Ele falou, não, minha irmã era tão pecadora quanto o ar que respiramos. Quem pecou foi Galactus. Realmente dá pra ver que ele se tocou, né? Que ele fez besteira, né?
E aí parece que o mundo inteiro começa a se tocar. E você vê o poder da comunicação em massa, né?
Sim.
Tipo, assim, saiu na TV que o Galactus não é da hora, que o Galactus é zoado. Aí todo mundo fala, aí, ah, não, mano, mas agora eu não vou mais. Tipo, receberam no WhatsApp, né?
Ah, certeza.
Receberam, né, o vídeo no WhatsApp, e aí é só, ah, agora eu não acredito mais.
É,
assim,
muito é volátil, né, mano?
É incrível. Agora todo mundo tá do lado do surfista. No fim das contas, a morte da Elina é o que salva a humanidade, né? Existe um sacrifício. E aí, novamente, o surfista vai pra cima do Galactus, porque ele não é páreo pro Galactus,
não,
no fim das
não,
contas.
Não, tipo assim, de força, nunca, né?
Nunca. Então, assim, ele vai ser derrotado, até que o Galactus percebe que a humanidade deixou de adorar ele e o plano dele foi pras cucuias. E o plano dele fracassou.
Aqui tem uma frase que é incrível, né, cara? Porque aí o surfista fala, né, não, lembre-se da sua promessa, você não vai fazer mal a eles, não sofrerão represárias. Aí o Galactus fala, né, ah, não precisa me lembrar dos meus compromissos, né? E ele ainda fala no final, né, mas o tempo é infinito e o futuro meu. Voltarei para reaver o triunfo, pois a memória do homem é desgraçadamente curta. Então isso mostra mais uma vez que a nossa sociedade tende a sempre fazer besteira, né?
E mais uma vez o Galactus vai embora, né?
Sim.
Ele vem, toca o terror e sai fora.
Cara, e aí no final a gente vê que o surfista acabou salvando a humanidade, agora querem endeusar ele. Então, tipo, eles querem que eles querem ser os discípulos do surfista agora.
A humanidade não aprende, né?
Não aprende, cara.
Por que o surfista se pergunta?
Não, e é engraçado, né? Porque além daquela frase que eu usei na introdução, ele ainda pensa, né? Fala, meu, é por isso que se tornam pessoas fáceis de tiranos e déspotas, né? Porque eles não procuram a verdadeira fé em si mesmos, porque buscam outros que lhe mostrem o caminho. Então, assim, mostra muito aquela, entre aspas, né, falsa fé, né? Que é muito fácil você pedir para ser guiado do que você falar, não, eu tenho poder, eu vou usar minha fé para me guiar, né?
A figura de um cara que vai salvar, que agora as coisas vão funcionar, é muito atraente, né?
Não, a ideia do Messias é muito interessante, né?
É isso.
A ideia do, tipo, vai vir o Salvador, e com o Salvador nada me acontecerá e tudo prosperará, né?
Exato, exato. É basicamente isso que a HQ evidencia aqui.
Sim.
Né? Até numa situação absurda como um ser monstruoso chegando na Terra, as pessoas começam a adorar porque é o que elas estão vendo, né? Elas enxergam como o mais poderoso, então é ele que vai resolver nossos problemas.
Sim. E, né, aqui a gente tem a brincadeira dele, né? Que até um fundo de crítica, né? Que ele fala, meu, se eu falar pra não me seguirem, aí que vão me seguir mesmo. Então, sabe o que eu vou fazer? Eu vou tirar sarro, eu vou falar que tu tem que me obedecer pra tudo que eu falo, quero um terço da riqueza mundial, que eu vou fazer qualquer coisa. Aí que ele fala essas loucuras, aí começam a falar, não, mas, meu, agora o Galactus tava parecendo mais racional. Esse cara tá louco, que é isso?
Tira ele daí,
aí ele,
né,
consegue o que ele queria, né? Que ele consegue, tipo, o pessoal começa a xingar ele vai embora, né? Ele fala, ah, beleza, né? Então, tipo, conseguiu o que eu queria, né? Pelo menos é mais um que não ficarão me seguindo, né?
Não, e o único que não cai nesse negócio dele é o reverendo, né? O reverendo, sim, arrependido, que fala assim, não, fique, por favor, sem você nós estamos perdidos. E aí o surfista vai embora, eternamente solitário, como sempre, o surfista parte em sua prancha rumo ao amanhecer, né?
É, reconhecendo que vai ser muito difícil, né? Encontrar uma vida inteligente na Terra, ele fica desolado.
Esse é o grande desespero do surfista, porque assim, ele é um, de certa forma, um deus. Ele é superior à humanidade, mas ele tá preso na Terra. Então ele tá eternamente solitário, porque ele tá preso junto com...
os malucos.
Com um bando de gente, com os malucos que não entendem. Esse é o grande mote desse personagem.
É, caramba, cara, demais, cara. Demais, uma história que eu não esperava ser tão profunda, e lógico que a gente já repetiu isso milhões de vezes, mas a experiência de ler isso aqui é muito melhor do que qualquer podcast, qualquer tipo de experiência que não seja a leitura, né?
Sim, apreciar esses desenhos é um privilégio à parte, cara.
Nossa, totalmente, cara.
Você lendo nos comentários, você vê que o Moebius... enquanto desenhava, ele comenta que no começo eu tava sendo detalhista demais, então eu dispensei porque eu queria deixar um lápis mais solto pra apelar mais pro emocional, pra deixar as minhas emoções levarem o desenho. Cara, esse cara é um gênio, cara.
Exatamente. Bom, pessoal, então é isso aí. Espero que vocês tenham curtido mais uma história aqui do Surfista Prateado, um personagem interessantíssimo que eu sei que ele vai voltar. Ele sempre volta, né? Ele sempre volta. O Galactus também. Mas ele vai voltar pro nosso podcast aqui. E se você quiser acrescentar aqui o nosso papo, se você já leu, você já viu, leu alguma história semelhante, por favor, recomende pra gente. Mande lá um e-mail para contato@gaqueiros.com.br ou envie um áudio de até um minuto para o nosso WhatsApp, que é o 11 96244-9417. Siga a gente nas redes sociais, somos no Facebook e no Instagram, na @podcasthaqueiros, e considere ser nosso padrinho. Lá na nossa campanha de financiamento coletivo, estamos no PicPay e no Catarse. Acesse lá, temos diversas recompensas. Vai ser muito legal ter mais gente lá no nosso grupo de padrinhos, porque é muito movimentado e sempre ideias novas são sempre bem-vindas. E também você vai ter acesso aos episódios secretos, toda semana tem episódio novo lá. Bom, então é isso, pessoal. Conto com vocês na próxima semana.
Com certeza.
Beleza. Valeu.
Valeu. Falou. He loves to drive him crazy with his evil lips. Great guns a-blazing. My deadly trip. On a deadline, gonna send you down. Gonna send you down.